Sejam bem-vindos de novo ao Posto Emissor. Estamos a 22 de fevereiro de 2024 e este é o episódio 183 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e o meu convidado, Pedro Abrunhosa, regressa a este espaço no ano em que se completam 30 anos da edição do histórico e incontornável álbum Viagens. Dispensa grandes apresentações, até porque não há quem neste país não conheça canções tão marcantes quanto Tudo o que eu te dou, Para os braços da minha mãe, ou Fazer o que ainda não foi feito. Natural do Porto, cedo no seu percurso musical vincou uma imagem de homem de palavras, escrevendo poemas cantados e aclamados por gerações de melómanos e deixando bem claras as suas convicções sempre que achou necessário intervir em espaço público. Multipremiado, vendeu centenas de milhares de discos ao longo dos anos, escreveu para cinema e teatro e tem sabido manter-se próximo da nova geração, assinando colaborações com artistas como Sara Correia, Carolina Deslandes ou Diogo Pissarra. Quatro anos depois de Corpo e Alma, disco duplo no qual passava em revista ao seu cancioneiro, comemora os 30 anos de viagens com concertos especiais no Porto e em Lisboa em novembro. Para falar disso e muito mais, tenho comigo Pedro Abrunhosa à distância de um ecrã. Bem-vindo, Pedro.
Olá, viva. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Exatamente. Obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Muito obrigado.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fique a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
This is so...
Bom, posso entrar a pé juntos?
Claro, força.
Antes de irmos ao Viagens, eu quero despachar uma questão já a abrir. Como é que está esta situação com o Bloco de Esquerda? Já alguém te respondeu ao facto de teres considerado que usarem o slogan Fazer o que nunca foi feito é a apropriação indevida da tua canção Fazer o que ainda não foi feito?
Pois, como é que está? A questão está entregue à sociedade por causa dos autores, portanto não faço ideia, a resposta terá ser dada para lá, uhum. provavelmente já terão respondido. Mas é uma não questão, quer dizer, não é propriamente um assunto muito relevante. Eu demarquei-me politicamente do Bloco porque não gosto deste tipo de colagens, assim como teria feito se fosse uma empresa a fazê-la, aliás.
Sim, sim.
Sim. E aliás, várias empresas já tentaram colar-se alguns dos meus slogans. Olha, posso dizer que o Talvez Foder já teve tentativas, não no partido, naturalmente, uhum. de uma empresa ligada aos preservativos.
Ok, ok.
E eu reagi da mesma maneira. E a questão é exatamente esta, quer dizer, é uma... Sabes que as palavras que nós conseguimos pôr numa determinada ordem, que parece que sempre fizeram parte do imaginário, na realidade elas fazem parte do imaginário porque houve uma imposição artística que as colocou lá. Uhum, uhum. A expressão é preciso ter calma é uma expressão típica disso, não é? A expressão provavelmente até era recorrente, mas ela passa a fazer parte de um imaginário popular, uhum. quando é colocada num formato e as pessoas a adotam, não é? E claro que as marcas e as empresas e os partidos que nestes casos têm linguagens de marketing político sabem disso muito bem e
claro.
Têm que aproveitar-se,
claro.
E eu reagi e pronto, o assunto está...
Okay.
Para mim está encerrado.
Já voltaremos à política, até porque é impossível fugir dela no ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril e de uma forma tão, tão turbulenta. Mas antes de falarmos disso, falaremos de outra celebração, estes 30 anos do Viagens, o teu primeiro álbum. Corre a lenda que foi rejeitado por várias editoras. Tu chegaste a pensar, não quero ouvir mais um não, e isto vai para a gaveta. Numa realidade alternativa, poderíamos nunca ter escutado estas canções?
Poderíamos, repara, não é lenda. O disco Viagens, que tem o... olha, tem o Preciso da Calma, tem o Socorro, tem o Não Posso Mais, tem o Tudo Que Eu Te Dou, tem o Lua, por exemplo, só para citar alguns. Foi um disco que rodou as editoras todas e, portanto, isto também serve de alerta para muitos dos músicos que nos estão a ouvir, provavelmente, para nem sempre a opinião dos outros, e opinião neste caso das editoras, que até deveriam ter uma postura um pouco mais atenta em relação ao que é novo,
uhum.
nem sempre está do lado certo, e portanto é preciso, e compreende-se isso, que as editoras possam estar de alguma forma desfasadas. Hoje em dia já não é tão relevante isso, porque enfim, as plataformas digitais permitem que nós coloquemos músicas. Na altura, de facto, eu fui às editoras todas, fui à Sony, fui à EMI, fui à BMG, fui a, já não me lembro qual era o nome da outra, e finalmente, este processo durou 3 anos, porque o Viagens estava pronto. Viagens era um disco que estava pronto nas minhas mãos, eu tinha-o gravado na cave de minha casa, na Baixa do Porto, e portanto o disco estava completamente pronto, faltava gravar o Maceio Parca. E eu levei o disco, que tinha o Lua, o Não Posso Mais, Tudo Que Eu Te Dou, Socorro, É Preciso Ter Calma, levei às editoras, elas recusaram liminarmente, porque era um som novo. Se vocês forem ouvir o que se fazia na altura, à exceção dos Heróis do Mar, que tinham uma certa linguagem que já misturava a eletrónica e até uma postura que era de alguma forma diferente, digamos que havia assim um certo marasmo na cena musical, não que fosse mal, mas o Viagens, eu creio que faz ali uma viragem. E portanto, isto aos olhos dos ARs, que são os homens que e as mulheres que editavam as músicas, que escolhiam, isto soava estranho, não é? Eu até percebo a reação, não é? Que as editoras tenham achado estranho. Agora, a incapacidade de ver para lá, essa sim deve-se ao caso Maria Trindade, quando eu entrei na Polygram, o Eixo Universal. A Polygram ainda era no mesmo sítio, eu entrei na Polygram, e eu acho que o Carlos detectou para lá dos problemas que o disco poderia vir a ter, detectou sobretudo as potencialidades que o disco poderia vir a ter. E o resto é história, não é? O disco saiu, mas mesmo assim, com o apoio do Carlos e com essa capacidade de visão, mesmo assim, a Polygram faz uma primeira edição de 500 exemplares. E depois faz uma segunda edição de 500 exemplares. E depois faz uma terceira edição de 500 exemplares. Ou seja,
sempre a esgotar rapidamente,
o disco durante dois meses teve edições de 500 exemplares que esgotavam, mal saíam. E claro, já o fenómeno era notório que iria ser viral. E nós estamos a falar de uma altura em que não havia redes sociais. Portanto, a viralidade era uma coisa orgânica. As pessoas aderiam porque ouviam e gostavam. E foram às discotecas comprar. E a história, o resto, o disco vendeu centenas de milhares de cópias, não é? Só Viagens, não sei, hoje em dia já estará nas centenas de milhares de cópias. Na altura vendeu 4 platinas, o que equivalia a cerca de 180 mil discos vendidos. Uhum. Portanto, esta é a história, não é?
Quando nós falámos a quando da reedição dos 20 anos do álbum, tu disseste-me: todos os dias assumo Viagens e me liberto dele, porque se não me libertasse não tinha força para o estúdio todos os dias escrever canções para o próximo disco. Ainda é assim que, claro, tu tendes a olhar para este disco?
Sabes, Mário, sabes que é muito complicado fazer, são 30 anos sobre este disco, como tu sabes eu continuo na estrada de uma forma até bastante obsessiva, não é? O ano passado foi talvez dos anos em que eu tive mais espetáculo, e este ano caminha para o mesmo. E portanto, como é que tu fazes 30 anos seguido de I Can Get No Satisfaction?
Exato.
Quer dizer, das duas uma, ou encaras aquilo como uma máquina de fazer dinheiro, como eu creio que o Mick Jagger encara os Stones, e consegues viver com isso, ou dás pontapés em ti próprio, correndo o risco de errares e correndo o risco de acertares também, e transformas as canções, elas continuam a ser tuas, como fez o Bob Dylan. Não é? O Dylan, eu já ouvi 3 vezes, provavelmente vocês também, e recordo-me de... Eu adorei os espetáculos, e adorei por várias razões. Para já, porque é talvez um dos maiores poetas contemporâneos, se não o maior. Depois, porque é um músico de mão cheia que consegue associar a palavra escrita a uma moldura musical que nem sempre é clara. Quer dizer, existe ali muita matéria da música negra, muita matéria também do folk, naturalmente, e da pop. E há uma mestria no que o Dylan faz que acaba por fazer aquilo que no Mel Arena sucedeu, que foi, tocou as músicas todas, e no final a maior parte das pessoas nem sequer percebeu que ele tinha tocado as músicas todas, nomeadamente The Times They Are Changing, Blowing in the Wind, etc. Vieram ter comigo a dizer: ah, ele não tocou nenhum dos êxitos. E isto é um problema, porque geralmente quando me dizem: ah, o Viagens, esse disco seminal, o disco, o teu melhor disco, eu não concordo nem discordo. muitas vezes a questão é que as pessoas vivem esses discos, como vivem os romances, por exemplo, os Cus de Judas de Lobo Antunes, ou como os seus melhores romances, porque elas próprias tinham menos de 30 anos e eram mais felizes, não é? Porque elas próprias tinham na altura 18 anos e, portanto, encaram esta realidade com os olhos do público e do consumidor. Eu concordo com, eu enfim, colaboro com isso, mas eu tenho que me reinventar. E, portanto, as músicas para mim sofrem um processo dialético. E como eu te dizia na altura e repito agora, eu, se não me liberto do fantasma dos êxitos, não consigo fazer coisas que muitas vezes são fracassos, não é? Claro. Mas que são do ponto de vista, atenção, do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista artístico, como é o caso do Silêncio, uhum, o meu terceiro disco, mas do ponto de vista artístico foi fundamental esse disco, porque é uma espécie de regurgitar de uma certa, se quiseres, raiva perante o sucesso, não é?
Uhum. Uhum.
O sucesso pode provocar
o sucesso mete-se de várias formas também, não é?
Não, claro, claro, claro. O sucesso pode provocar embriaguez. Em alguns casos, e no meu ele provocou, não é que possa ter provocado embriaguez, mas provocou mais raiva, não é? Uhum. Porque eu, aliás, os óculos escuros são um bocadinho isso, quer dizer, são uma maneira de me manter num hemisfério que eu confesso, eu não sou muito social, sou um bocadinho recluso, não é? E gosto do silêncio, gosto do tempo, gosto de mergulhar no tempo. Ler um romance é um ato que requer tempo, não é? Estou a estudar filosofia neste momento porque é difícil, não, como diria o Kennedy, não porque é fácil. E, portanto, o sucesso mediático é o contrário disto tudo, não é? É a rapidez, é a voracidade, é muitas vezes a superficialidade, não é? É a demonstração de características públicas que nós queremos que se mantenham privadas, muitas vezes, enfim, expomos-nos demais. E eu sempre fui um bocadinho avesso a isso, de uma forma, enfim, nos antípodas das redes sociais, não gosto de me expor. E sempre vivi um bocadinho para dentro. E, portanto, revoltei-me, atenção, que o sucesso, eu revoltei-me contra o meu próprio sucesso, não é?
Uhum, uhum.
Porque eu vinha da música clássica, vinha, se quiseres, do jazz, e de repente vejo-me confrontado com as grandes arenas cheias, com os espetáculos permanentemente esgotados, e com uma exposição mediática muito grande, não é? E eu sempre coexisti mal com isso.
Estavas aí a falar da questão de nestes 30 anos de teres mantido em palco de uma forma quase obsessiva, e eu queria levar-te para aquele primeiro concerto com os Bandemónio, que eu acho que aconteceu em junho de 93 no Indústria, no Porto, certo?
Uhum, exato.
O que é que tu te recordas melhor desse concerto? É uma memória marcante?
Sabes que a Indústria, as discotecas eram sítios maravilhosos para tocar. Porque eu, como tu sabes, eu tinha bares em discotecas e aprendi muito enquanto estava nas discotecas com a atenção que tinha aos DJs. E, portanto, a música passava e eu estava permanentemente a interpelar o DJ, a perguntar o que é isto, o que é aquilo. Na altura, os Stereo MCs, os Right Said Fred, algumas coisas interessantes que se passavam. E quando eu vou tocar na Indústria pela primeira vez, há de facto, existe aquele momento de espanto, sabes, em que quando passava, por exemplo, o Kiss do Prince, as pessoas saíam dos bares e iam para a pista dançar, com o Não Posso Mais aconteceu a mesma coisa, não é? E portanto, e muito do que aconteceu com o Não Posso Mais foi por eu ter bares nas discotecas e perceber como é que funcionava a relação entre o baixo e a bateria, e reproduzir essa relação para viagens. E de repente vejo que o Não Posso Mais, por exemplo, ou o Socorro, surtiam exatamente o mesmo efeito. Portanto, esse concerto foi extremamente marcante. Eu recordo-me que nós, para além do Maceo Parker, tínhamos na altura o trombonista, fizemos um espetáculo fantástico com o trombonista do Ray Charles, e portanto era assim uma mistura de gajos brancos magrinhos com aqueles pretalhões da música negra, sabes, por quem eu tinha uma admiração. Aliás, eu como músico de jazz era esse o meu mundo, não é? Era acompanhar os grandes músicos negros que vinham à Europa e não só, os grandes músicos europeus também que vinham a Portugal. E de repente há aquela coisa do funk em português a invadir a discoteca, e foi um momento histórico que depois, de resto, aliás, nós, o videoclipe de Não Posso Mais, reproduz exatamente essa noite.
Ok, ok. O disco foi finalizado em Londres. Que Londres era aquela de 94 e de que forma é que essa Londres se infiltrou neste Viagens?
Na altura havia uma editora chamada Talking Loud, dirigida por um sujeito chamado Giles Peterson. Uhum. E enquanto, isto é um facto que pouca gente conhece, mas enquanto eu negociava com a Universal, enquanto que a Polygram não assinava, já tinha sido abordado pelo Giles Peterson para assinar pela Talking Loud.
Okay.
E se a Polygram não assina, eu estou na Talking Loud. E portanto, na realidade, a Polygram, eu alertei a Polygram para isso, eu não sei se fiz bem ou se fiz mal, e a Polygram acelerou a assinatura do contrato.
Okay.
Mas Londres estava interessado no disco, o disco passou muito em Londres, recebi, enfim, muita comunicação nesse sentido, e eu vou a Londres várias vezes, constato isso mesmo, reuni-me com o Giles Peterson. Depois, como vocês sabem, ele próprio vendeu a Talking Loud à Polygram. Uhum. Mas o que é interessante é que eu dos discos dele, nomeadamente do Stanley Jordan e dos Us Three, não sei se vocês se recordam, eu retirava as fichas técnicas e gravei nos estúdios onde eles gravaram, quer dizer, misturei nos estúdios onde misturaram, porque o disco foi gravado em minha casa. Uhum. Misturei no Park Gate e depois fui masterizar o Exchange com o grande Mike March, que era o responsável nessa altura pelo som acid jazz. Só um toque anedótico, eu na altura não gostava muito de andar de avião, já tinha tido um susto tremendo, e fui de carro para Londres com o Kiko, com um carro com o volante à esquerda, entramos em Londres com o volante à esquerda, com um gravador Fostex de 18 pistas na mala, 16 pistas, desculpa, e com as bobinas todas na mala, e lá andamos por aquela cidade a derivar, mas felizmente conseguimos. Portanto, quer dizer, foi uma aventura, foi uma odisseia até o último minuto.
Naquela intensa digressão que tu fizeste ao longo desse ano de 94, tu levaste contigo um discurso bastante politizado e crítico de Cavaco Silva, ao primeiro-ministro na época. Qual é que foi, a teu ver, olhando hoje à distância, a grande herança que ele deixou neste país? O melhor e o pior, vá.
É uma pergunta complexa, e eu remeteria isso para as políticas individualistas neoliberais profundas da Margaret Thatcher, não é? Uhum. Que não há sociedade ao indivíduo, não há comunidade ao indivíduo. Eu creio que o Cavaco foi um aluno medíocre da Margaret Thatcher, não há sociedade ao indivíduo, e na realidade houve uma ostensiva perda de direitos laborais, de direitos sociais, de direitos de associação, de direitos de manifestação, como vocês sabem. Tinha havido uma carga policial muito, muito dura em 92 numa fábrica na Marinha Grande, uhum, chamada Manuel Pereira Roldão, uma carga brutal da polícia sobre os trabalhadores que se manifestavam. Estamos a falar de 92, portanto 18 anos envolvidos sobre 25 de Abril. Uhum. Essa carga provocou feridos, provocou dezenas de feridos, e foi sobretudo uma repressão ao direito de greve e ao direito de manifestação pública. Depois houve outra carga idêntica na Ponte 25 de Abril, em 31 de Agosto de 94.
Sim, 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 sim.
E eu acho que essa carga policial foi o fim do regime do Cavaco. Portanto, eu naturalmente que admito que haja manifestações positivas na herança do Cavaco. Deixo isso para os politólogos, que não faltam. Deixarei isso para o João Miguel Tavares, que certamente não lhe faltará ir buscar aos seus dicionários neoliberais tudo aquilo que o Cavaco fez, mas eu quero sublinhar a desertificação do país, a perda de população, a perda de combatividade, a perda de produtividade, a deriva das populações para as grandes cidades foi um problema gravíssimo que nessa altura se colocou de forma ainda mais premente. E portanto o país empobreceu nesse sentido, e acabei de dizer, estes atentados às liberdades de associação, de greve, como dizia, os direitos laborais, e o desinvestimento nos serviços básicos sociais e saúde. Pronto, e ficaria por aqui.
Pensando no contexto em que o Viagens foi gravado e no momento sociocultural que nós vivemos hoje, tu pensas que se fizesse um Viagens 2 agora seria um álbum muito diferente?
Quer dizer, naturalmente, porque envolvidos 30 anos, claro. Eu estou neste momento no meu estúdio. Claro, é tudo diferente. Sabes que na altura eu explorava uma coisa que até foi o próprio Cláudio Souto, um dos meus músicos e meus alunos, porque os Bandemona eram meus alunos, uhum, que me trouxe, na altura, em 90, nos anos 90, final dos anos 80, 90, que era uma coisa mágica, chamada loops. Os loops, não é? O que é que é isso? Um loop. Nós, lá fomos nós percostar o loops, e como vocês devem saber, nós temos no nosso disco o Fatboy Slim, Norman Cook, que faz todos os loops de viagens. Seria quem hoje em dia, o Fatboy Slim, talvez uma espécie de entre o produtor do Kendrick Lamar ou não sei, seria qualquer pessoa assim. Era realmente alguém muitíssimo respeitado no meio daquilo que hoje se chama beats. Mas a técnica ajudou ao som novo do Viagens. Hoje em dia a técnica é um manancial de instrumentos que temos ao nosso dispor. Já não são só os instrumentos acústicos, já não são só os loops, é uma manipulação digital absolutamente mágica e que permite uma exploração sensorial para universos novos, diferentes, ousados, e que, como tudo, como qualquer técnica, não é a técnica que faz a arte, naturalmente, é a mão que manipula a técnica. E isso fascina-me, não é? Esse mergulho nos novos universos da sonoridade que nos é permitida, já não é pelos sintetizadores, mas pelos programas, pelas aplicações e pelos plugins. E o momento político é diferente, ele próprio, e portanto o disco... O John Steinbeck tem uma frase muito interessante, ele escrevia, depois corrigia, né? Corrigia, e o editor dizia-lhe, pá, para de corrigir e escreve um disco, escreve um livro novo. E é exatamente isso, sabes que eu jamais faria um Viagens 2, nunca tentei fazer um Viagens 2, faria é um novo disco ponto zero, percebes? Seja, neste novo disco eu englobo todos os títulos possíveis num futuro disco. Aliás, deixa-me só dizer-te que eu este ano, portanto, em 23, eu não editei, apesar do disco estar pronto. Uhum. E uma das razões pelas quais eu não editei foi por uma dúvida quase existencial na atribuição de um título ao disco.
Ok.
Porque é um disco que contém uma saída da pandemia, contém canções que foram feitas em saída de pandemia, mas que, se quiseres, também contei canções que começam a entrar num mundo novo. E portanto, de repente, aquele disco ficou ali numa espécie de limbo. E como a barca de Teseu, sabes, aquele barco que vai ao mar e tem uma batalha e volta à terra para ser reequipado e mudar as tábuas, e depois volta a ir ao mar, mais uma batalha, e volta a vir, mais tábuas são mudadas. O disco, neste momento, como o barco de Teseu, já não é o mesmo no fim. É?
Isso faz-me portanto lembrar um pouco aquilo que o Kanye West chegou a fazer com o disco dele, não é? Que, aliás, já depois de editado, ele voltava às canções e reformulava as coisas, e essa tentação é grande às vezes de continuar a...
É essa tentação, e é um perigo. Essa tentação é um perigo, não é? É um perigo porque...
O processo pode ser interminável, não é?
É, assim, o Miles Davis e o John Coltrane nos solos, dizia-lhe, o Coltrane dizia-lhe, pá, eu não sei, faz solos mais curtos, e ou mais, para os discos. E o Coltrane dizia, pá, eu não consigo parar. Ele diz, olha, tira o saxofone da boca. É só isso. E na realidade é as simple as that. Mas sabes que há uma permanente insatisfação, pá. Eu ainda ontem estive a ouvir dessas canções que eu estou... muito curioso para que vocês ouçam também. Estive a ouvir uma dessas canções. Não sei se vocês se recordam de uma... Não, se calhar não viram. Eu vi uma notícia no jornal de uma sujeita com 91 anos, no Mississippi, negra, a quem nos anos 40 tinha sido recusado um vestido numa loja, naturalmente no Mississippi, porque ela era negra, não é? Portanto, ela foi ver um vestido de noiva e foi-lhe recusado o vestido, e ela manteve aquela obsessão ao vestido, e um dia, mas ela casou naturalmente com outro vestido, e o marido ainda era vivo na altura quando eu li a notícia. As filhas resolveram oferecer-lhe uma réplica do tal vestido que ela gostava, e ela voltou a casar no, 60 anos depois. Uma história lindíssima, muito poética. E eu escrevi uma canção que se chama Oxalá o meu vestido ainda se lembre de mim. Essa canção, que ainda está para sair, essa canção que está agora no disco, como eu ouvi, está pior, acho eu, do que era no início, estás a perceber? portanto, ou tu libertas as coisas, ou estás permanentemente a julgar-te a ti próprio e a dizer, espera aí, deixa-me voltar para trás, porque isto aqui se calhar sou a mais orgânico.
Claro, claro. Sempre se falou muito das viagens que tu fizeste, e já vamos, estavas a falar de disco novo, mais à frente vamos voltar a ele, mas sempre se falou muito das viagens que tu fizeste à Boleia e numa 4L em segunda mão, que serviram de inspiração para o viagens. Que momentos desses tempos de estrada é que ainda hoje te vêm muito à memória e porquê?
Olha, Mário, nós temos que situar as coisas, quer dizer, para já não havia GPS, não havia telemóveis.
Tu para chegar à França, não eram fáceis de ler.
Não, os mapas eram uma confusão. Tu para chegares à França trocavas de moeda 3 vezes.
Fecha, não é? Fecha.
Porque compravas aqui traveler checks e depois em Espanha pesetas e depois em França francos. Era realmente muito complicado. E portanto, para chegares à Áustria, imagina, passavas pela Alemanha, mais Marcos, depois na Áustria, mas já não sei qual, era Croas, não me engano, Pfennigs. E depois entravas na Hungria e eram os Ferencs, etc, etc, etc. Portanto, tudo isto era uma aventura e sem uma grande rede de autoestradas. Eu não tinha dinheiro para portagens e, portanto, ia pelas estradas. Já tinha feito várias vezes a Europa a pé, à boleia, a trabalhar em quintas, a trabalhar numa pizzaria, a trabalhar em fábricas. Foi experiências incríveis, não é? Porque eu era estudante, era bom estudante, não havia Erasmus na altura, portanto, o Erasmus era nós a tirarmos para o meio do tigre, não é?
Foi.
E lembro da minha primeira viagem, eu tinha 13 anos quando fui viajar sozinho pela primeira vez com uma mochila. E com a bênção dos meus pais, atenção.
Pois era isso que eu ia perguntar, com 13 anos.
Mas é muito estranho, porque eu era um gajo determinado e lia aquelas coisas do Huckleberry Finn, que o meu pai instigava a literatura exatamente. Foi exatamente isso. Que a literatura, pá, os clássicos do Robinson Crusoe e Ilha do Tesouro, etc. Ora, esses gajos todos viajavam, pá, não é? E portanto, se eu lia aquilo, eu queria viajar 5 semanas em balão, etc. E quando eu confrontei os meus pais com uma viagem para a Europa, a minha mãe desmaiou. Imagina a Marge Simpson a desmaiar e o Homer a dizer nope!
Muito bom, muito bom.
E portanto, eu lá fui eu com na altura com 300 escudos nos bolsos. 300 escudos era 1,50€. 1,50€. Mas dava para um gajo subsistir durante 15 dias. E vou para a Europa fora, pá, e não tive um único problema. Depois voltei a ir com 14 anos, com 16 voltei a ir, etc. Nunca mais parei. Quando eu tirei a carta, lá fui eu de carro, por aí fora, até o Oriente. Mas essa viagem de 4L é uma viagem... É complicado estar-te a dizer o que é que foi, dá para imaginar, não é? Porque quando eu cheguei ao Bloco de Leste, porque a minha intenção era chegar à Hungria, onde tinha uma namorada e onde ia estudar na academia, o que era sempre juntar o útil ao agradável, eu quando chego à Hungria, a Hungria pertencia ao Bloco de Leste, portanto, e isto hoje em dia parece estranho, mas é como entrar na Rússia hoje, não é?
Sim.
Era complicado, estávamos sempre sob suspeita. Curiosamente, não tive um único problema, pelo contrário, havia um exagero em relação ao que se dizia. Depois acabei por ir para a Polónia, para a Roménia, tive em sítios bastante complicados. Mas uma vez mais, sublinho, nunca tive problemas. Tive mais problemas com as autoridades, uns carimbos vermelhos nos passaportes, que hoje valem ouro, porque quer dizer que devo ter feito qualquer coisa que não lhes agradou às autoridades, naturalmente.
Às vezes nem percebeste o que é que foi, não é?
Não, sabes que uma das coisas que eu acho que aconteceu na Roménia foi que eu tinha que me apresentar numa esquadra de polícia todos os dias e não fiz, não é? E depois tinha que dar um documento com o carimbo, não é? Porque eu estive no meio das montanhas dos Cárpatos a recolher música, a gravar música, música popular, e portanto em vez de ir para a esquadra eu fiquei com as populações, e isso para eles era exatamente o que eles não queriam que acontecesse. Felizmente eu regressei sem grandes problemas, e quando regressei tinha uma vista completamente diferente do que tinha sido a deturpação de uma utopia. A utopia socialista, neste caso, nos países de leste, enfim, e vim completamente desiludido e desencantado e um bocadinho mais realista.
Quando o disco viu finalmente a luz do dia, tu já tinhas obviamente um belo currículo, até já tinhas composto para cinema e teatro. Quais é que eram as tuas grandes ambições musicais naquela época, pré-viagens? E pensando nelas agora, se as cumpriste todas ou se ainda há alguma
não,
coisa...
Não, sabes que eu não sei se eu não sei se teria ambições, quer dizer, olha, ser famoso nunca passou por essa frase do ser famoso. Eu conheço pessoas famosas, aquela coisa, sabes? Ah, tu és famoso, não sei o quê. Essa frase que ser famoso é talvez das coisas mais inúteis. E simultaneamente é um adjetivo que aponta para um certo vazio, não é? Porque como é que se chama o indivíduo que matou o Lennon?
Não me lembro agora do nome dele.
Pois, John Chapman, se não me engano.
Mark.
Esse gajo também é famoso, estás a ver? E há outros mais sinistros ainda, não é? Aquele do bigodinho na Alemanha era muito famoso. E portanto, a fama é uma espécie de pode ser a porta para a lama, não é? E isso nunca foi uma ambição. Mas fazer música, aprender, conhecer, viajar, e sobretudo, sabes que o artista, e perdoa-me este exagero nesta expressão, o artista é alguém que sente uma necessidade vital de se expressar de outra maneira. E essa maneira é algo para o qual as palavras não são suficientes. E portanto o Pedro Cabita Reis faz umas esculturas notáveis. E eu acho que o Pedro Cabita Reis, se não fosse a matéria plástica que lhe passam pelas mãos e atirá-la para o mundo, eu acho que ele morria de frustração, de não se rever no mundo. E o artista é isso, ele precisa de fazer, independentemente do impacto que vá ter ou do resultado que possa acolher perante as pessoas. Portanto, não há propriamente uma ambição de... Eu queria fazer um disco que me satisfizesse, creio que eu consegui, mas de resto não tinha uma... Sabes que...
Não vias para lá disso?
Não é bem isso, via, mas não existe um método de gestão como existe nas matérias pragmáticas, percebes? Tu tens que ir vivendo o teu melhor, fazendo o teu melhor, se quiseres. Aliás, há um poema que diz: dar o seu melhor, como dizem os irresponsáveis. Não sei de quem é isto, creio que até é de Pedro Mexia. Se não é de Pedro Mexia, é do Jorge Sousa Braga ou do Manuel António Pina, mas é de um destes poetas contemporâneos. E dar o seu melhor, como dizem os responsáveis. Portanto, não é bem esta. É conseguiste concretizar a cada momento, não é? E portanto hoje é este disco, amanhã é aquele espetáculo, depois é outro disco. E agora existe naturalmente uma gestão de carreira, existe uma gestão que passa pela defesa do teu património, que passa pela dignificação daquilo que tu fazes, que passa por uma clarificação artística e estética, não é? Isso tem que estar sempre permanentemente em jogo. Mas não existe um objetivo definido de vamos crescer para conquistar o mercado A. Vamos agora, percebes? Isso não existe.
Tu deste aulas de contrabaixo no Hot Club e na Escola de Jazz do Porto, na década de 80, mas já tinhas começado até essa atividade bem antes, começaste aos 16, não é? Ensinar era algo que tu fazias com gosto, era principalmente uma coisa para pagar contas?
Ainda ontem estive a dar uma aula aqui no Porto, no ISAG, exatamente um instituto de gestão, e eu gosto muito de dar aulas, dou aulas convidado, atenção, professor convidado, gosto de dar aulas, sabes que eu tinha um professor... O Álvaro Salazar e o Jorge Peixinho me ensinaram muita coisa, e eles diziam de resto que a própria palavra aprender é uma palavra que se pode ser decomposta em dois outros verbos, que é o saber ensinar. E nós todos temos na nossa vida professores que nos marcaram.
Sim, sim, sim.
Professores que mudaram o nosso rumo, e eu tenho professores na música, o Jorge Peixinho, acabei de dizer, o Álvaro Salazar, no liceu. Eu tive um professor de História, o professor Salgado, o professor Albuquerque, professores muito marcantes, e nós sabemos exatamente reconhecer aqueles que nos marcaram, não é? E portanto ser professor é isso, é marcar os alunos. É por isso que a dignificação do professor é fundamental nos dias que correm. E eu adorava dar aulas, e gosto de dar aulas, gosto de conseguir explicar, de resto. Como dizia, os Bandemónio foram os meus alunos, não é? Eles começaram a estudar comigo, tinham 13, 14 anos, não é? Depois, de repente estão nos coliseus a fazer... E gosto de dirigir músicos, sabes? Que é uma forma de... E curiosamente, deixa-me já agora terminar... Curiosamente, quando às vezes estás no palco e estás perante uma audiência de 20 mil pessoas, ou não interessa, 2 mil pessoas, ou... existe ali um certo... uma experiência pedagógica que vem, não é? Que é conseguires um objetivo... De uma certa liturgia comum, que às vezes é meio professoral, percebes? Sem ser depreciativo, quer dizer, não é. É algo que a experiência da escola me ensinou muito.
E de onde é que te veio a paixão pelo jazz? Era a música que se ouvia em tua casa quando eras miúdo?
Não, na minha casa ouvia-se de tudo, felizmente. Os meus pais ouviam música clássica muito, ouviam Carlos do Carmo, ouviam Zeca Afonso. Uhum. Os meus irmãos ouviam, claro, Bowie. Uhum. Muito, 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 muito rock. O jazz é uma descoberta pessoal. Já não sei como é que se deu, mas é uma descoberta pessoal. E depois eu fui ver um concerto de um contrabaixista aqui ao Porto, um sujeito chamado Bear Phillips, pá, que faz um concerto absolutamente notável, só com um contrabaixo num palco e com eletrónica. E eu tinha na altura aulas de composição, e aquilo para mim, quer dizer, que tinha que obedecer a muitas regras nas aulas, aquilo foi absolutamente libertador. E eu creio que foi esse momento em que eu, que estava a estudar contrabaixo clássico no conservatório, percebi que o contrabaixo no jazz era uma obrigação.
Okay.
E portanto um passo até ao jazz foi fundamental.
Como tu já disseste isto há pouco, mas aquela receita de funk, acid jazz e hip hop do Viagens virou completamente o jogo, não é? Abriu portas e acelerou, uhum, o aparecimento de muita música nova no país. Essa foi também uma recompensa que não esperavas receber, ver o teu trabalho ecoar e agigantar-se fora de ti.
Essa não esperava mesmo receber. De resto, até as portas de algum hip hop, não é? Do hip hop e do rap, que é o caso do É Preciso Ter Calma, que é uma canção que eu continuo a achar que tem talvez das minhas letras mais bem conseguidas. Uhum. E que, apesar de ser uma canção que fala de uma separação por morte, por SIDA, não é? Uhum. Na altura, que isto também era, quer dizer, isto na altura também é importante referir isto, é porque o Viagens coloca no léxico da música pop um tipo de imaginário que eu creio que também não era, é mais direto, não é? O Viagens é mais direto. E sim, esse reconhecimento foi muito importante. Aliás, de resto, o Blitz reconheceu bastantes vezes o Viagens como um disco importante para o hip-hop nacional, uhum, na década de 90. Mas deixa-me dizer também que esse funk, esse acid jazz, perderam a atualidade. Deixou de me interessar fazer isso, percebes?
Pois, sim.
Mas deixou de me interessar. E é por isso, o próprio funk, hás de reparar, internacionalmente se esvaziou de contexto, não é?
É verdade.
E perdeu força. E é isso, pá, que às vezes me custa dizer às pessoas, porque não há tempo para explicar, não é? Dizer, não, eu já não faço isso porque isso já não é. Não é? Essa frase, essa coisa ontológica das coisas já não são, as coisas mudam, não é? E portanto, apetece-me escrever outro livro, como dizia o Steinbeck, apetece-me fazer outro disco, apetece-me fazer outro som. E estou muito. Eu ando fascinado com coisas que se estão a fazer em Portugal e no mundo, pá, de música eletrónica, ando fascinado com isso, pá, e naturalmente, e esse fascínio, repara, é o que está na origem do meu amor-ódio comigo próprio, percebes? Mas por um lado também, essa dinâmica dialética é fantástica, não é? E eu creio que este meu nono disco, que está pronto, foi vítima disso, percebes? Desse momento charneira que eu estou a viver.
Anéis Bandemónio, óculos a brunhosa, o teu jogo de merchandising era forte na altura, e acho que não haveria muitos artistas a explorar de forma tão direta essa visão até um pouco estratégica do momento que estavas a viver na tua carreira. Como é que essas decisões surgiram? Tu inspiraste-te em alguém, alguma coisa que tenhas visto?
Não, isso é... Pá, eu já não me lembro. Eu na altura tinha uma pessoa a trabalhar comigo que era bastante astuto, muito rápido, e ele estava a estudar engenharia, provavelmente terá sido uma influência dessa visão mais do negócio da altura. E eu, de qualquer maneira, devo-te dizer que na altura o meio empresarial na música era fraco, não é? Hoje em dia está muito melhor, está mais profissionalizado. Só para referir aos nossos ouvintes, as bandas que andavam na estrada, nós tínhamos que lutar com situações que hoje em dia são absolutamente caricatas, não é? Hoje em dia, se isso acontecesse, não havia espetáculo. Ou porque não havia segurança, ou porque o palco não cumpria, ou porque não havia sanitários, ou porque isto ou aquilo. Portanto, o que é que nós fizemos? Andamos às costas com uma tenda de circo, E já agora fica o apelo aos meus colegas para, se um dia fizerem essa experiência, é notável. Nós alugamos uma tenda de circo, com a bancada, com as bilheteiras, etc., e corremos o país inteiro. Fizemos 120 espetáculos, se não me engano, para o país inteiro. E, portanto, fazíamos dia sim, dia não, numa localidade, com a bilheteira a andar à frente a vender os bilhetes. Mas era do nosso encargo tudo. Uhum. Eu nunca pesei no erário público. O espetáculo era meu. Portanto, era uma produção própria. Em alguns sítios dava lucro, noutros dava prejuízo. E no meio disto tudo, é claro que era preciso... ajudar a manter, claro, claro. E a pagar custos, não é? E o merchandising, e esse que estás a dizer, nomeadamente com, até com sapatilhas e com... E mais tarde lançámos um carro com a Volkswagen, não sei se vocês
não
se lembram
lembro
disso.
Isso eu não me lembro.
É, lançámos um carro com a Volkswagen, e portanto aí já era um merchandising, digamos, upgrade, já era a tal coisa do showbiz, estás a ver? Uhum. Já era a tal coisa do showbiz. Mas esta clarificação entre o que é arte e o que é produto é muito importante, que eu acho que hoje em dia os músicos novos já têm isso muito claro, não é? Eu ainda ontem estive a ver umas imagens de um concerto recente aqui em Portugal, em que algumas das imagens, de footage, das imagens que são divulgadas nas redes sociais, é vender merchandising. Exatamente, porque o merchandising é uma parte importante não só de uma sedimentação de marca, do ponto de vista empresarial, mas também porque ajuda a manter uma estrutura que está ao serviço de uma estrutura artística. Não é?
Claro. No momento em que se fala tanto do, entre aspas, politicamente correto, uma canção como talvez F teria mais facilidade ou mais dificuldade em tornar-se um êxito hoje, a teu ver?
Epá, não faço ideia. Sabes que o Talvez Foder é uma canção altamente política, não é? E repara bem, é uma canção de 92, que diz: há mortes na Palestina, há feridos em Israel, conversações que não saem do papel, e eu e tu, o que é que temos que fazer? Que é como quem diz, epá, na realidade nós, enquanto sociedade, o que é que estamos a fazer? Estamos a marimbar, não é? Pronto, e isto tem 33 anos, a canção é de 91, 92, tem 32 anos e continua atual. Há fascistas em Berlim e em Moscovo. É o discurso que de velho se faz novo.
Pois é.
Não é?
Pois
dizer, são 32 anos. É que há fascistas em Berlim e em Moscovo. É exatamente aí que eles estão, não é? E portanto, eu creio que a leitura política dessa canção, eu apelo ao bom senso das lutas, naturalmente, do politicamente correto, porque a capacidade artística vê muitas vezes para além, muito para lá do politicamente correto. Às vezes é preciso ser politicamente incorreto.
Falando agora destes 50 anos do 25 de Abril, e é curioso porque o Viagens saiu precisamente em Abril, não é? Eu não sei qual é o dia, tentei perceber, não sei se foi o 25 ou não, mas,
não,
mas
não,
foi
não.
Em Abril.
Não foi, não. Não foi em 25 de Abril, foi em Abril, foi no início de Abril.
Não sei
o dia.
Quais é que são, a teu ver, hoje os maiores desafios àquela liberdade conquistada em 74?
A democracia precisa das instituições. Precisamos de instituições fortes, resilientes, dignas, e de não cedermos ao discurso fácil que visa descredibilizar as instituições para mais facilmente nós estarmos implicitamente contra as mesmas, não é? E portanto, estou a falar naturalmente da Assembleia da República, estou a falar do Parlamento, claro. Estou a falar da instituição Presidência da República, estou a falar da instituição Tribunais. Estes três pilares, para além de outros, não é? A instituição Serviço Nacional de Saúde, estes quatro pilares e o ensino também, um quinto pilar, se nós continuamos a desacralizá-los e se continuarmos a atacá-los de uma forma, eu diria que muitas vezes incongruente, nós estamos a fragilizar profundamente a democracia, porque a democracia alicerça-se nisto. Eu vejo com muita preocupação os ataques que se fazem, alguns com razão, outros um bocadinho mais, um pouco mais exacerbados, ao sistema judicial e aos tribunais, porque os tribunais são, em última análise, o grande garante da democracia. Nós vimos isso nos Estados Unidos com a tomada do Capitólio por uma figura que perde as eleições e depois incita os seus seguidores a tomar exatamente os pilares institucionais da democracia de assalto, como de resto aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, com o Palácio do Planalto, tentando influenciar o poder judicial e o poder político. E portanto, no dia, e na Hungria isso já aconteceu, não é? Com o Viktor Orban a tomar por assalto os tribunais, a mudar as leis para se eternizar nos poderes. E este é o grande inimigo da democracia, não é? É nós embarcarmos num discurso que vampiriza os políticos, que considera que os políticos são todos iguais e que são todos corruptos, o que não é verdade. A política é uma nobre arte, e é uma nobre arte de construir um caminho comum, e naturalmente existe quem se aproveite da nobreza de todos nós para benefício próprio, uhum. E é preciso castigar esses, os prevaricadores, mas a democracia é uma invenção da humanidade que nos permite olhar para o outro como igual e que nos permite olhar para nós próprios como uma peça fundamental num jogo de equidade. E eu percebo que ao fim de 50 anos de democracia e de um bloco central que esteve no poder durante muitos anos e que não cumpriu em muitos aspectos, percebo que haja alguma raiva, e percebo que essa raiva seja canalizada para quem promete tudo e mais alguma coisa. Percebo isso, não é?
Tens assistido aos debates televisivos dos candidatos?
Não tenho tido tempo, muitas vezes também não tenho paciência, mas tenho tentado.
O que é que tu pensas no geral sobre eles e também, principalmente, o facto de a cultura continuar arredada da discussão?
Exato, eu ouvi de resto uma notícia sobre isso. A cultura só foi trazida, creio eu, para o debate. Eu vi a cultura ser trazida pelo Rui Tavares, uhum. pela Mariana Mortágua e pelo Paulo Raimundo. Uhum. Portanto, a esquerda, ainda não vi o PS a discutir, posso me enganar, mas vejo isso com muita preocupação. Nós sabemos também, e já agora, nós sabemos também que um país, uma sociedade, uma comunidade culta, uma comunidade com literacia cultural e literacia científica, uma sociedade que pode almejar um bom futuro. Uhum. E, portanto, a cultura é um... Eu estou cansado desta luta da cultura por um lugar de dignidade. Parece que nós fazemos um favor, não é? Aliás, desculpa, parece que nos estão a fazer um favor a nós. A cultura é... É o... Como é que eu hei de dizer isto sem parecer um... É o significado mais profundo de uma matéria humana que nos distingue da pedra, não é? Uhum. É a construção de futuro. A cultura é a capacidade de termos memória para podermos ter uma projeção de futuro, não é? E... A forma como estamos a comunicar agora é cultura, não é? A nossa língua é cultura. De resto, não é à toa que o Dia de Portugal é também o Dia de Camões. Camões foi um poeta. Uhum. E eu gostava já agora de passar esta mensagem aos partidos que inflamam o Dia de Camões como um Dia de Portugal. Acho que fazem muito bem, mas lembrem-se, Camões foi um homem que lutou com as palavras, lutou com a poesia, com a dignificação da poesia, como... uma matéria do transcendente, e foi essa transcendência pela cultura que levou Portugal a ser em altura própria o que foi, não é? Foi essa, não foram as conquistas, foi a maneira como se cantou Portugal. De resto a cultura continua a ser a grande pedra de toque pela qual nós podemos separar ainda o homem da besta, não é? E portanto eu vejo com muito desagrado a ausência da cultura do debate, mas também não vejo grandes parceiros. Eu acho alguma inépcia nas atividades culturais destes governos, dos últimos governos, nomeadamente dos governos socialistas. Vejo com muita preocupação alguma desatenção ao país, vejo com muita mais preocupação um centralismo em relação às necessidades lisboetas. Isto é um problema atávico, que de resto o Antero de Cantal já o referia nas suas causas de decadência dos povos peninsulares. O centralismo é um problema gravíssimo, e que o Nuno Palma, depois nas causas do atraso português, ainda sublinha mais. E de facto precisamos de cultura em Bragança, precisamos de cultura em Faro, em Ponta Delgada, no Alentejo, no, e é uma matéria política pela qual temos que pugnar todos os dias.
Voltando agora à música, sai hoje, ou por estes dias, um dueto que tu gravaste com o Diogo Pissarra para o novo álbum dele. Eu há bocado tinha falado de tu estares atento sempre e sempre perto destas novas gerações de artistas em Portugal. Neste caso em específico, saber que tu foste a pessoa que lhe deu um sim no Ídolos depois de ele cantar uma canção tua, dá um gostinho especial a esta colaboração?
Não, claro, eu fui convidado pelo Diogo. Eu tenho uma imensa admiração pelo Diogo. É um rapaz extremamente trabalhador. De resto, tenho muita admiração por muitos dos jovens músicos portugueses. Noto-lhes uma capacidade de trabalho invejável. O Diogo, para além do trabalho, é um rapaz muito talentoso, muito focado, muitíssimo focado, e que tem feito uma ascensão e uma manutenção notáveis. E ele convidou-me para esta música, e eu participei na escrita da letra, fizemos o vídeo recentemente, e acho que está um trabalho que não envergonha nenhum de nós. Claro que na altura, quando o Diogo aparece a cantar Se Fosse Ainda ao Teu Olhar, eu tive alguma dificuldade em fazer ver aos meus colegas de júri que aquilo... Eles dizem, ah, ele destruiu a tua música. Mas a função da arte é exatamente essa, não é? Porque se for para reproduzir, então um gajo mostra o original, não é? A função da arte é exatamente essa, é destruir o que já existe e fazer de novo. É ir do caos à ordem, não é? E gostei daquela forma fraturante como ele interpretou Se Fosse Ainda ao Teu Olhar. E portanto, na altura não tive dúvidas em dar-lhe um sim, e fui dando sims até ao final. E felizmente ele acabou por ganhar, com muito mérito.
Ao longo dos anos tu foste cantando com nomes como o Carlos do Carmo, o Camané, a Ana Moura, a Carolina Deslandes. Nos anos 90 de viagens era se calhar mais difícil encontrar estes intercâmbios, não é? Pela tua experiência, a música portuguesa está hoje mais descomplexada e livre do que nunca destas caixinhas e cantinhos onde os artistas por vezes são colocados ou se autocolocam, não é?
Sim, sabes que enquanto músico de jazz, nós músicos de jazz, eu serei sempre um músico de jazz. Eu olho para a música sempre de uma perspectiva jazzística, sempre, não é? Impressionante, não consigo. Nós, os músicos de jazz, vivemos disso, como sabes, não é? Nós estamos permanentemente a experimentar novos bateristas, novos. Ei pá, agora pensou num saxofonista, deixa lá vir o Toscano, pá, agora que. E agora aparece o Júlio Rezende, ei pá, este gajo agora toca para caraças. Pronto. Portanto, o jazz está permanentemente nisto. E, portanto, esta imagem, eu quando convido o Maceo Parker para o primeiro disco, é isso, não é? E eu conheci o Maceo Parker num festival de jazz, não é? enquanto músico. Eu estava a tocar, ele estava a tocar, encontramos, epá, ó Maceo, olha, eu estou a fazer um disco, manda-me isso quando eu ouço e depois dou-te uma resposta. E, bem, a resposta foi positiva. Depois do segundo disco, colaborei, como tu sabes, tentei uma colaboração com o Prince, que infelizmente, por razões históricas dele, da perda de um filho, não foi para a frente, mas tive os músicos dele, os New Power Generation, todos no disco. Depois fiz um disco ao vivo com eles, portanto sempre tive parcerias, gravei com o Carlos do Carmo, de facto, por aí fora, até às últimas parcerias, esta é uma delas, tenho outras em já estão gravadas, eu não vou revelá-las por cordialidade para com os músicos que me convidaram, que ainda não as lançaram, quando lançarem serão públicas, mas sabes que há parcerias que eu me honro bastante. Olha, eu acho que a que mais me surpreendeu e mais me enche as medidas, talvez, sem desprimir para os meus colegas, que me convidaram e que eu convidei, é com a Lucinda Williams, sabes? Eu tenho uma canção com a Lucinda Williams que se chama se Tens de Partir, Não Me Contes. A Lucinda Williams é uma espécie de Johnny Cash no feminino, não é? Ela canta, é uma cantora norte-americana, naturalmente, e ela canta como se estivesse a beber uma garrafa de bourbon em cima de um cavalo. E é incrível, é incrível. A voz dela é uma coisa, arrebata-me. Essa canção está no disco Espiritual. E fiz uma parceria com a Carla Bruni, e fiz uma parceria com um sujeito, a Carla Bruni, que é, como nós sabemos, a mulher daquele senhor que foi presidente de França e que agora está em grande crise. E fiz uma parceria com o Dukende. Quem é o Dukende? É pá, o Dukende, segundo o Carlos Saura, era o herdeiro do Camarão de la Isla. Sabes que eu sou um fascinado pelo flamenco, pá. Sou um fascinado pelo flamenco. Aliás, o flamenco e a soul. Entre o Camarón e o James Brown não há assim muita diferença.
Estes grandes espetáculos em Porto e em Lisboa em novembro são de celebração de viagens, mas principalmente, como tu dizes até no comunicado, um mergulho no futuro, transformando os sons do que já foi numa jornada ao que será. De que forma é que tu estás a pensar estes concertos? Vais tocar o disco na íntegra? Vais arranjar nova forma de apresentar aquelas canções? Dar atenção especial à cenografia, por exemplo? O que é que estás a preparar já a esta distância, não é? Que ainda faltam uns bons meses. Como é que tu estás a encarar estes espetáculos?
Sabes que nós estamos na estrada já, não é? A digressão Viagens 3.0 está na estrada e nós fizemos duas noites em Coimbra no Convento de São Francisco, que é um auditório maravilhoso. Uhum. E fizemos agora o Centro Cultural de Viana e continuamos, estamos em Sintra, desculpa, estamos em Santarém daqui a duas semanas, se não me engano. Uhum. E depois vamos para fora, vamos para fora do país. Mas, e portanto, eu estou, isto é um work in progress. Essa pergunta podia ter sido eu a fazê-la a mim próprio. Percebes? Porque eu ainda estou a ver, estou a descobrir. Sabes porquê? Porque o repertório que eu tenho é muito, muito vasto, não é? É grande. Uhum. São, vocês referiram alguns êxitos. Eu escrevi outro dia uma música, essa com a Sara Correia, que o Amor te Salve Nesta Noite Escura. Uhum. Essa música tornou-se um improvável êxito e é incontornável. Ou seja, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que é difícil estar num palco no Mel Arena e não fazer músicas recentes, percebes? Uhum, uhum. Portanto, a escolha do repertório é sempre o problema. Quanto mais repertório tens que ligas às pessoas, quem me leva aos meus fantasmas ou o momento, por exemplo, eu já nem me lembro do meu momento, é uma canção, se não me engano, de 99, é uma coisa, ou de 2000, já tem 23 anos, já não a faço há muito tempo, mas se calhar é a altura de voltar a fazê-la. Ou seja, qual é o repertório que eu vou usar? Essa é a primeira pergunta. É a primeira pergunta que eu tenho que responder a mim próprio. Nós estamos a experimentar fazer o disco na íntegra, uhum. O Viagens na íntegra, com as canções alteradas, atenção, o Socorro de maneira diferente, o Não Posso Mais de maneira diferente, e funciona maravilhosamente bem, porque eu me identifico com estas novas, digamos, peles das músicas. Não sei se funcionará fazer o espetáculo todo assim, percebes? E por outro lado, referias a cenografia, nós vamos dar alguma atenção à cenografia, mas este espetáculo não é teatro, não é, uhum. não é circo, uhum. Não é? Sabes que felizmente para quem tem eu, desculpa agora esta comparação, vai parecer um bocadinho soberba, mas de facto, quando eu fui ver o Dylan, e vocês provavelmente também foram, bem, cenografia como zero, não é? Sempre a mesma, claro. uma luz. Porquê? Porque era a celebração da palavra, não é? A celebração da poesia. Sim. E eu vou centrar muito o disco aí, desculpa, eu vou centrar muito o espetáculo aí, porque de facto eu consigo ter letras que muitas das vezes, quanto menos coisas à volta tiverem, melhor, não é? Como sabem, não é? A questão do mistério da palavra, para mim, a palavra vive no silêncio. E portanto, quanto menos distração a palavra tiver, melhor. Olha, quem entendeu isso muito bem foi o Papa Gregório I, que pegou na polifonia e disse: a partir de agora já não há mais polifonia, é tudo cantar a mesma nota, para não distrair.
Yes.
E portanto, não sei, cenografia, vou ter algumas coisas interessantes de projeções, etc. Mas sobretudo o espetáculo vai ser centrado na música e na palavra.
E as canções deste nono e novo álbum já vão. Uhum. Eu não sei quando é que estás a pensar lançá-lo, se chega ao até área. Lá, se não.
Exato.
Já encontraste
exato.
O título, não é? Há bocado falavas do título, ou ainda está?
Não, já encontrei o título. O problema é que já encontrei o título 10 vezes.
Ok, ok.
Pronto. Okay. E deixa-me só dizer-te que esse nono disco já tem um sucessor, que é o décimo. Okay. Portanto, eu neste momento estou a trabalhar num décimo e estou com muita vontade do nono e do décimo, estás a perceber?
Ok.
Pronto, e portanto, sim, completamente. Algumas músicas do nono disco vão ser feitas aí, certamente, não é? E provavelmente do décimo também. O que é engraçado, fazer músicas que não estão publicadas, não é? Eu acho que é, não sei, é um desafio.
Até porque vês como é que elas resultam.
Como é que elas resultam, palco, sim, claro, é? claro. E tu há bocado perguntavas-me, peço desculpa, acabei por não responder, aquela coisa das parcerias que.
Sim.
Hoje em dia, eu vejo os músicos portugueses, para já vejo com muita. Com muita expectativa. Acho que estamos numa fase extremamente criativa. A Carolina Deslandes escreve como ninguém. Eu acho que a Carolina Deslandes é a maior poeta contemporânea portuguesa. É mesmo. É uma coisa incrível a forma como a rapidez e a volúpia da Carolina. Por exemplo, o Prof. Jam. Não sei se vocês já ouviram o último disco.
Sim, sim, sim.
Já
o tivemos
notável,
aqui a falar sobre ele e tudo.
Pronto, é notável a maneira como ele insere a palavra numa música que é muito modal no sentido musical, Porque nós temos música cromática, música, e a música dele é modal, tem um ou dois acordes, como de resto é preciso ter calma, só tem um acorde, não precisa de mais. Mas a maneira como ele joga nesta modalidade e coloca as palavras é notável. Outra figura que eu chamaria a atenção é o Slow J, pela mistura de ritmos e pela força poética, etc. Portanto, estas gerações estão-nos a mim estão-me a ensinar muita coisa, não é? E esta permanente atenção ao que se está a fazer em Portugal, eu acho que é a resposta à tua pergunta. Nós antes olhávamos muito para fora. Eu acho que não é preciso olharmos tanto para fora. Eu acho que de resto nunca foi preciso olharmos muito para fora para culturalmente nós entendermos a gigantez do nosso país. Nós somos geograficamente pequenos, somos culturalmente gigantes. Gigantes. Há bocado falava de Camões, mas nem sequer é preciso ir tão longe, não é? A brutalidade da assertividade do pensamento do Agostinho da Silva, do Eduardo Lourenço, a escrita do Saramago, a escrita do Labantunes, a escrita de Mário Carvalho, a escrita da Lídia Jorge, etc, etc. Nós somos uma imensidão cultural e começamos a ser na música. Olhando para os meus colegas, eu percebo a imensidão cultural que nós já representamos. E portanto a minha playlist está cheia de músicos portugueses, como também está cheia de músicos estrangeiros, mas eu acho que se equivalem a 50%, percebes? Sim, sim, sim. E é fantástico eu ir aprender com os meus colegas de país. Era isso, desculpa lá ter...
Não faz mal.
And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Passando agora aos assuntos que dominam a semana, num ano em que já assistimos ao biopic de Bob Marley e estão a caminho dos cinemas filmes sobre Amy Winehouse, Bob Dylan ou Maria Callas, chegaram recentemente novidades cinematográficas sobre os Beatles e os Bee Gees. Os Fab Four vão ser alvo não de um, mas de quatro filmes biográficos, um por cada elemento e todos realizados por Sam Mendes, responsável por filmes como Beleza Americana, 007 Skyfall ou 1917. Embora não sejam conhecidos grandes pormenores sobre as quatro produções que deverão estrear em 2027, foi divulgado que cada uma das histórias se interliga com as outras a partir do ponto de vista de cada um dos Beatles. Quanto ao filme sobre os Bee Gees, sabe-se ainda menos, com o nome do realizador Ridley Scott, de Alien ou Gladiador, a ser associado ao projeto, que deverá contar com a ajuda de Barry Gibb, o único elemento do grupo ainda vivo, como produtor executivo. A data de estreia ainda não foi adiantada, mas sabe-se que o filme está a ser preparado desde 2019. Pedro, o que é que tu pensas sobre esta enxurrada de biopics de grandes artistas? Algum que te tenha enchido as medidas e algum que estejas muito curioso para ver?
Olha, estou muito curioso, sabes? Estou muito curioso com naturalmente com a visão de Sam Mendes sobre os Beatles, mas estou muito curioso, e dos Bee Gees também, de quem sou fã, e dos Beatles também, naturalmente, mas estou muito curioso, sabes com o quê? Com a música do Nick Cave para a Amy Winehouse. Isto é que eu estou mesmo curioso.
E disse que a atriz vai cantar do início ao fim do filme, que eu acho que é uma coisa bastante importante. Às vezes é estranho.
Sim. Mas quem é ela?
Maria Abela, acho que é o nome. Ela já entrou numa série de filmes, mas não te consigo agora dizer quais. Mas acho que ela canta mesmo no filme, que é uma coisa que às vezes faz, o make it or break it de alguns filmes destes, não é?
Pois é. Mas sabes, não, claro que naturalmente isto me interessa muito. E sabes qual é a primeira coisa que me faz chamar a atenção? É a quantidade de filmes que existe sobre músicos. E a ausência que, por outro lado, em Portugal se faz sentir neste mesmo capítulo.
O que, tiveste o que, variações e as doces, não é?
Exatamente. Está bem, mas há muito mais a fazer. Mas claro. Não tem que ser sobre personagens históricas.
Sim.
Tem que ser sobre... E de resto, muito bem conseguidos. Não tem que ser sobre... Pode ser... A intertextualidade, desculpa-me esta asneira, entre a indústria cinematográfica que é para todos os efeitos mais pequena que a indústria musical. E a indústria musical nacional, essa ligação é pena que não seja mais eficaz. É pena que alguns dos filmes portugueses, e eu tenho uma imensa admiração pelos cineastas portugueses, sou um grande, grande fã do Miguel Gomes, uhum. do João Canijo, do epá, claro, naturalmente do Manuel de Oliveira, do Pedro Costa, claro. Mas a utilização das bandas sonoras muitas vezes devia passar por uma maior atenção àquilo que os artistas nacionais fazem. Não é nas canções que são êxitos, mas é se calhar naquelas que são lados B's e C's. Uhum. Muitas vezes has de reparar que muitos dos êxitos que acabam por vir a ser, vou corrigir, muitas canções que acabam por vir a ser êxitos via filme, via indústria cinematográfica norte-americana, são muitas vezes aquelas que ficaram esquecidas nos discos dos autores.
Sim,
não é?
Sim, sim, sim.
E há muitas canções de todos nós, músicos portugueses, que podem vir a ser excelentes exemplos para bandas sonoras. Portanto, ligação entre a indústria cinematográfica e a indústria musical, acho que se impõe que ela aconteça. Em relação a isto, eu gostava de ver ainda a ser refilmada a versão sobre o nosso grande Phil Spector, porque o filme com o Al Pacino é altamente tendencioso. Não sei se vocês viram.
Não vi.
Não?
Não.
Mas o Al Pacino faz de Phil Spector.
Sim.
Não é? Portanto, vai ver esse filme que é maravilhoso. E falou-se num remake. E claro que destes todos eu sugeriria os Bee Gees e os Beatles, claro. E claro, a Amy Winehouse.
Esta semana foi forte no que diz respeito a confirmações de concertos. O Bryan Adams regressa a Portugal para atuar no Multiusos de Gondomar, a 19 de novembro, e na Mel Arena em Lisboa, no dia seguinte. Também com regresso marcado a Portugal estão os Tindersticks, que vêm apresentar um novo álbum, a editar nos próximos meses, numa digressão que começa a 8 de novembro, na Covilhã, e segue depois para Leiria, no dia 9, Aveiro, no dia 10, Porto, no dia 11, e Lisboa, no dia 13. Há também duas novas confirmações no Festival Mel Marés Vivas, que está de volta ao Porto nos dias 19, 20 e 21 de julho. Ben Harper e Rag & Bone Man atuam ambos no segundo dia do evento. Maro é a nova confirmação do Festival Cool Jazz, atuando no Festival de Cascais a 19 de julho, mesmo em que sobe ao palco Dino de Santiago. Estas e outras notícias podem ser consultadas em permanente atualização no site da Blitz.
Do business, minha gente só queria subir na vida. Tantos problemas e ainda por cima não guita. Por pouco chave, que é estar em casa e não ter luz. Ver a despensa e não ter nada para deixar o bus. Está na altura de meter as cordas bolas, aplicar o nós, encontrar saídas. Quando eu sou jovem, batalho pela vida, porque aqui já não se brinca.
No segmento do Posto Emissor, em que habitualmente lhe damos conta do que andamos a fazer na redação, trago duas sugestões de leitura. Evandro, um dos artistas mais populares dos últimos anos, passou pela redação da Blitz e do Expresso para atuar ao vivo e trocou umas palavras connosco. Falou sobre o seu álbum de estreia, Trovador, acabado de editar, e também sobre um percurso de sucesso conquistado a pulso, recordando os nãos que levou em programas como Ídolos ou Got Talent Portugal, ou o facto de não ter vencido a edição de 2023 do Festival da Canção, como rejeições que o fizeram automotivar-se ainda mais. Estás no teu bairro, fazes a tua música e de repente estás no palco da Mel Arena. O teu corpo muda naquele dia, diz o músico luso-angolano de 25 anos. A entrevista pode ser lida no site da Blitz. A outra sugestão que trago é a história de sonhos de rock and roll e porrada dos conimbricenses Teddy Boys, contada num momento em que a banda, que esteve no ativo entre 1989 e 2000, é agraciada com o álbum de homenagem Cover Billy Psychosis, com declarações dos músicos e de quem com eles de perto conviveu. O artigo, assinado pelo jornalista Paulo André Cecílio, recupera momentos inusitados do percurso de um coletivo que foi detido por parar o trânsito em Coimbra, levou com pedras no Festival de Paredes de Coura e tocou na festa de aniversário de Joey Ramone nos Estados Unidos. Para ler integralmente no site da Blitz. Without. Antes de deixar as habituais sugestões de concertos para os próximos dias, recordo que o nosso convidado desta semana, Pedro Abrunhosa, vai levar as celebrações do álbum Viagens à Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 8 de novembro, e à Mel Arena, em Lisboa, a 23 de novembro. Pedro, até lá tu vais andar ainda na estrada dentro e fora de Portugal, não é? Como dizias há pouco.
Sim, não quero ser exaustivo, por favor consultem as nossas
as
redes
agendas,
sociais.
Sim.
É, as agendas. Estamos um pouco por todo lado. Okay.
Já esta quinta-feira, André Henriques, dos Linda Martini, atua a solo no Teatro Aveirense, subindo depois a Ponte de Lima para dar um concerto no Teatro Diogo Bernardes no sábado. A norte-americana Jessica Hoop faz uma mini digressão nacional que arranca quinta no Cineteatro Turim, em Lisboa, segue para o Cinema Charlot, em Setúbal, na sexta, e termina no Teatro Municipal da Guarda, no sábado. Os Clube Macumba, de Tó Trips, levam o novo álbum Solitânia Beat ao Maus Hábitos, no Porto, na sexta, ao Cineteatro de Estarreja, no sábado, e ao Beleza, em Lisboa, no dia 29. Ainda este sábado, os Cara de Espelho apresentam o álbum homónimo de estreia no Teatro Circo, em Braga. Marisa Liz atua no Coliseu do Porto. Legendary Tiger Man toca no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. E José Cid sobe ao palco do Coliseu de Lisboa com a Orquestra Filarmonia das Beiras. Na próxima segunda, os britânicos da 1975 dão concerto no Campo Pequeno, em Lisboa. E na terça e na quarta, Manel Cruz apresenta-se na Casa da Música, no Porto, descendo depois a Lisboa para atuar no CCB no dia 29. Também no dia 29, os ingleses Idols sobem ao palco da Super Boca Arena e os Capitão Fausto tocam no Teatro Aveirense. Pedro, eu estava aqui, eu sempre que leio esta lista penso, nós hoje em dia, apesar de tudo e apesar de obviamente haver muitas críticas a ser feitas, temos uma rede de espaços para concertos até bastante mais respeitável do que teríamos há 20 anos, ou
sim,
há 15 anos, ou
sim, sim, sim,
10 anos,
sim,
não é?
Sim, sim.
Tu viste esta evolução? Esta evolução na pele, não é?
Não, claro, tu acabaste de ler essa lista de espetáculos e eu estava a pensar, para já na pujança desta indústria, não é? Do que isto representa, e já agora retomando um ponto muito rapidamente, do que isto representa de mais-valias para a economia, porque um espetáculo, e retomo aqui estes espetáculos que nós andamos a fazer, estas digressões que têm permanentemente os. E nós temos que dobrar, triplicar, às vezes quadriplicar datas.
Uhum.
O que isto representa de mobilidade das pessoas que vão e mexem em hotelaria, mexem em restauração,
sim.
As portagens das autoestradas, isto é de facto uma indústria que contribui para o PIB em 2,2% e é extremamente relevante que nós decoremos estes números. A indústria do espetáculo, indústrias recreativas e criativas empregam cerca de 220 mil pessoas. E claro que, em Portugal, e claro que esta lista que tu acabaste de dizer, a mim me faz remeter para 30 anos atrás, onde havia uma sala de espetáculos no Norte, que era o Coliseu do Porto, que se tentou vender a uma igreja, como
sim,
tu sabes,
sim.
O Porto impediu, e impediu muitíssimo bem, porque a Norte de Alverca era a maior sala de espetáculos. Hoje em dia, eu creio que essa venda teria sido impedida também, por outras razões, mas... existe já o pavilhão multiuso em Gondomar, o pavilhão multiuso em Guimarães, vai haver o pavilhão multiuso em Gaia, existe o Centro Cultural de Viana, salas muitíssimo bem equipadas, há bocado já dizia o Convento de São Francisco em Coimbra, etc, etc, etc. São muitos os teatros e muitas as salas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um músico como eu pode promover uma autodigressão, agora já não precisando da tenda.
Uhum.
Há bocado a digressão da tenda
circo,
é exatamente isso que tu estás a dizer, só com uma tenda. Percebes?
Pois.
Agora eu já não preciso de levar a tenda às costas. Agora eu alugo a sala, faço a bilheteira, promovo o espetáculo e acabou. Está feito. Aliás, é o que nós andamos a fazer. Nós estaremos no Quenema, em Sintra, já agora. Que eu dizia, pá, por favor, vejam as datas que
sim,
eu nunca sei
sim,
de cor.
Sim, sim, sim.
Mas estaremos, como dizia, no início de março. Eu estava aqui a tentar ver, mas não consigo. No início de março estamos lá e portanto, esta. Multiplicação de espaços representa uma dignificação da cultura em Portugal. E é exatamente isto que eu esperava que tivesse acontecido há 30 anos atrás e que acabou por acontecer. Mas atenção, muito disto foi feito pela dinâmica que a música portuguesa veio trazer ao mercado. Claro que o teatro também, o cinema também, mas sobretudo, e porque estou por dentro do que é a Sociedade Portuguesa de Autores, aquilo que são as coletas dos direitos de autores de execução pública, a indústria musical representa uma grande parcela, mais de 70% do que é o, a economia autoral em registro de discussão pública.
Chegamos ao fim de mais um Posto Emissor. O meu agradecimento novamente ao Pedro Abrunhosa por ter estado aqui à conversa comigo. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim e Salomé Rita. Encerramos, como é hábito, com uma curta leitura do nosso convidado. Pedro, o que é que nos trouxeste hoje?
Olha, então eu vou-te ler um poema lindíssimo do Manuel António Pina, um poeta... poeta portuense, aliás ele nasce no Sabugal, morre no Porto e ele adota o Porto, Manuel António Pina, que morreu infelizmente em 2012 e que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente.
Uhum.
E chama-se a Triste História do Zero Poeta.
Ok.
Numa certa conta havia um zero dado à poesia, que tinha um sonho secreto: fugir para o alfabeto. Sonhava tornar-se um O, nem que fosse um dia só, ou ainda menos, só o tempo de dizer ó. Nos livros e nas saletas, o que mais o comovia eram os ós que os poetas metiam nas poesias. Um ó lírico e profundo, um som ó lhe bastaria para ele dizer ao mundo o que na alma lhe ia. E o que na alma lhe ia? Sonhos de glórias, esperanças, ânsias, melancolia, recordações de criança. Além de um grande vazio de tipo existencial, e de uma caixa que o tio lhe pedira para guardar. E ainda as chaves do carro e uma máscara de intrudo. Não tinha bolsos, coitado. Guardava na alma tudo. A alma, como queria gritá-la num ó sincero, mas não passava de um zero, que ó não se pronuncia. Daí que andasse doente de grave doença poética e em estado permanente de ansiedade alfabética, e se indignasse, etc., contra o destino severo que fizera dele um zero, com uma alma de letra. Tanta ambição desmedida, tanto sonho feito pó, e aquele zero dava a vida para poder dizer ó. Oh. Manuel António Pina.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.